Sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, falaremos daquele que é um dos maiores poetas em língua portuguesa e também da literatura universal. Aquele que, para que pudesse escrever tudo o que desejava, teve de criar outros poetas dentro de si. Aquele que é Fernando Pessoa. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Antes de começar, vale a pena mencionar que Fernando Pessoa tinha uma clara noção de que faria um projeto literário grandioso. Tanto é que, em 1912, tendo ele 24 anos, publicou um artigo numa revista literária intitulado A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada, em que vai analisar, com um raciocínio altamente lógico, como muitos de seus textos em prosa, aliás, que é chegado o momento da cultura portuguesa e dos leitores portugueses se despirem desse modo de ser inadaptável a novos tempos, como se fossem velhos na alma. E assim, pela efervescência que Pessoa vê nascendo, ele diz: isto leva a crer que deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta ou poetas supremos desta corrente e da nossa terra, porque fatalmente o grande poeta que este movimento gerará deslocará para segundo plano a figura até agora primacial de Camões. Quem sabe se não estará para um futuro muito próximo a ruidosa confirmação deste deduzidíssimo acerto. Enfim, virá um supra-Camões, que removerá Portugal ainda ancorado no bafio do século XVI, ainda se pensando senhor do mar, ainda esperando por Dom Sebastião. Esse supra-Camões sugerido, ora vejam só o que não é a modéstia, haveria de ser o próprio Fernando Pessoa, que 2 dias depois teria o seu dia triunfal, em 8 de março de 1914. Nesse dia, como descreve em carta ao amigo poeta Adolfo Casais Monteiro, ele andava com umas ideias de escrever uns poemas diferentes, como se fossem de outra consciência. E eis que ele se põe de pé ao lado de uma cômoda alta, pega papel e escreve 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase. Nascia ali o livro O Guardador de Rebanhos, com seu poeta, Alberto Caeiro. Ele seria o mestre. Algo muito interessante, pois Fernando Pessoa criou o seu próprio mestre dentro de si. Após Alberto Caeiro, Pessoa ainda criou uns discípulos. Ricardo Reis seguiria por uma linha, Álvaro de Campos por outra. E assim, o Fernando Pessoa não estava mais sozinho em seu projeto literário. Cada um deles recebeu uma data de nascimento, um mapa astral, uma biografia, uma assinatura. Esses seriam os heterônimos, por serem nomes diferentes do seu, e mais ainda, personalidades distintas que escreviam de modo distinto e que tinham formas diferentes de pensar. Mas antes que se pense que Pessoa era médium e conseguia psicografar poemas de espíritos desencarnados como Chico Xavier no livro Parnaso de Além-Túmulo, lembremos sempre que o poeta é um fingidor. Fernando Pessoa seria uma espécie de médium de si mesmo, que encontrou no exercício de outrar-se uma forma de estimular a própria despersonalização e a tendência à simulação. É que o Pessoa sempre foi criando outras personagens dentro de si, desde os 6 anos, quando inventou um alguém chamado Chevalier de Pas, para quem escrevia cartas e também as respostas. E antes que pensem que o Pessoa era o Kevin Crumb do filme Fragmentado, digo que tudo isso funcionava como jogo dentro dele. Ele tinha consciência dessa técnica, inclusive escrevendo poemas em que colocava como autoria Ricardo Reis, ou Fernando Pessoa, ou outro. Mas e bem, e a obra? Pois é ela que temos e é a ela que vamos. Fazendo uma contraposição entre os quatro, podemos estabelecer uma cruz, com Alberto Caeiro figurando no alto como mestre de todos e tendo como palavra-chave o sentir. Ele será o poeta dos sentidos, ligado à existência das coisas semi-metafísicas, inclusive dizendo no quinto poema do livro O Guardador de Rebanhos que há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. No outro extremo, como base dessa cruz, temos Fernando Pessoa, ele mesmo, ou o ortônimo, por ser o próprio poeta quem escreve. Se Caeiro é o sentir, Pessoa será o pensar, como ele aponta no poema intitulado Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Como ele tende a organizar toda essa gente, essa tendência ao raciocínio vai se refletir em sua poesia. Como os braços da cruz, de um lado temos Ricardo Reis, que herdará do mestre Caeiro o sentir sem pensar, associando o pensamento ao sofrimento, pois quem pensa, sofre, e quem não pensa, não sofre, vivendo na inocência de deixar a vida passar lá fora, sem se envolver. Por isso, que um dos seus versos mais famosos é: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, e ao beber, nem recorda que já bebeu na vida, para quem tudo é novo e imarcessível sempre. Ele terá ainda uma inclinação às musas e às filosofias da antiguidade grega, mas entendendo muito mais ao seu modo do que o que elas realmente diziam. No outro braço, temos Álvaro de Campos, que ouve do mestre Caeiro o ensinamento de que nada vale pensar sobre as coisas, pois elas são o que são, mesmo que nem pensemos nelas. Álvaro de Campos sabe disso e quer ser assim, mas não consegue, e isso o angustia, e angustia com uma angústia angustiante. Pessoa mesmo diz, na carta ao amigo Casais Monteiro, que o Campos é o mais histericamente histérico dentro dele, e que cada poema dele seria um grito a alarmar a vizinhança. Álvaro de Campos deseja, como fala no poema Passagem das Horas, sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos num só momento, difuso, profuso, completo e longínquo. Campos, então, é a modernidade angustiada, que se vê deslocado num mundo distante e enigmático. Como este é um podcast, digamos assim, introdutório à heteronímia de Fernando Pessoa, apresentaremos apenas um exemplo de cada poeta, comentando rapidamente algumas características e sugerindo outros poemas. Alberto Caeiro, como dito antes, é o poeta do sentir. Ele não teve mais educação que quase nenhuma, só a instrução primária de ler e escrever, mas é o que basta para compreender o mundo e por isso é o mestre. Sabe ver e sentir as coisas sem pensar sobre elas, pois pensar é estar doente dos olhos. Basta que se coloque o exemplo do amor com os versos. Quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. A ideia é a de que quem pensa não ama, pois há a racionalidade que estraga tudo. Perguntem-se por que vocês amam quem vocês amam. Analisem racionalmente todas, mas todas, as ações da pessoa amada. Melhor não pensar muito e apenas sentir. É isso que Caeiro nos ensina. Que pensar incomoda como andar a chuva quando vira o vento e parece que chove mais. O poema de Caeiro a ser lido será o poema de número 24 do Guardador de Rebanhos, livro que tem 49 poemas, mostrando que Caeiro, além de tranquilo e inocente de pensar, não tinha toque, senão teria feito mais um poema para fechar 50. O poema. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde, afinal, as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhe chamamos estrelas e flores. A linguagem de Alberto Caeiro é muito simples e direta. Os versos não têm rima nem métrica, pois o que vale é a naturalidade com que a realidade se revela ao poeta, sem ficar pensando nas palavras que se põe. Também é como se Caeiro precisasse reforçar as obviedades que fala por não serem entendidas pelos leitores. É isso que o poema nos mostra. O essencial é saber ver sem estar a pensar. Mas isso é difícil. É uma aprendizagem de desaprender, pois nós trazemos a alma vestida, ou seja, mesmo a alma, algo tão puro e leve, nós insistimos em carregá-la com os pensamentos que vamos acumulando. E termina criticando os poetas que insistem em inventar metáforas e alegorias. Chamam estrelas de freiras eternas e flores de penitentes de um só dia. Mas que são só estrelas e flores, ora essa. Todos os poemas dele carregam essa insistência de que se deve parar de ver chifre em ovo e pelo em cabeça de cavalo, ou o contrário, e sentir as coisas como elas são, sem mascará-las com os pensamentos e raciocínios. Por isso é importante ler esses poemas, para nos livrarmos desta razão que impede de viver, deitar-se ao comprido na relva, sentir-se todo deitado na realidade, saber a verdade e ser feliz. Contrapondo o Caeiro, temos o Fernando Pessoa, ele mesmo, que pensa, e pensa muito. Em sua poesia ortônima, o que se destaca é o jogo projetivo desse pensar que se constrói em paralelo com a vida e com o que se sente. O poema escolhido é o da Ceifeira, mencionado em outro podcast quando se mostraram os poemas dos gatos, mas que aqui leremos na íntegra. Ele não possui título, sendo conhecido pelo primeiro verso, que é Ela canta, pobre ceifeira. O poema. Ela canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz talvez, canta e ceifa, e a sua voz, cheia de alegre e anônima viuvez, ondula como um canto de ave, no ar limpo como um limiar, e há curvas no enredo suave do som que ela tem a cantar. Ouvi-la alegra e entristece, na sua voz há o campo e a lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, canta, canta sem razão, o que em mim sente está pensando. Derrama no meu coração a tua incerta voz onde ando. Ah, poder ser tu sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Ó céu, ó campo, ó canção, a ciência pesa tanto e a vida é tão breve. Entrai por mim dentro, tornai minha alma a vossa sombra leve. Depois, levando-me, passai. O poema tem 6 estrofes e podemos dividi-las em 3 momentos. A apresentação da ceifeira, as considerações que o poeta traz sobre ela, o desejo de unir-se a ela, de alguma forma. É parecido com o jogo que ele fez com o gato que brincava na rua. Mas aqui se elabora um pouco mais, como diria o meme do Leônidas dos 300. Basta projetarmos a ceifeira como essa figura que não tem consciência das coisas. Apenas canta enquanto ceifa. O poeta ouve-se cantar e essa voz lhe parece tão leve como um canto de ave no ar limpo. Toda ela é uma inocência. Eis que o poeta apresenta sua opinião, dizendo que ouvi-la alegra e entristece. E por que razão? Alegra se você se abstrai e apenas ouve a mulher cantar. Entristece se você pensa sobre isso, de que ela, quem sabe, não compreende as injustiças do mundo, as tristezas e mágoas todas que nós vemos todos os dias acontecerem por toda parte. Quem cantaria se tivesse consciência das coisas. Por isso que o poeta se entristece ao ouvi-la cantar. Mas Pessoa se deixa levar e exclama: "Ah, canta, canta sem razão." Quer se desvencilhar dele mesmo, pois o que em mim sente está pensando. E então, como terceiro momento do poema, surge o desejo do poeta de conectar-se a essa ceifeira, declarando: "Ah, poder ser tu sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso." Aqui está o jogo pessoano da despersonalização, outrar-se, podendo não pensar em todas as coisas. Aqui a ceifeira pode ser até uma projeção do Alberto Caeiro, mas mantendo essa consciência dessa vida mais leve. Seria algo como: se você pudesse voltar à infância, em que você era feliz e não sabia, mas tendo a consciência de adulto, você conseguiria ser feliz? É disso que Pessoa se queixa ao final do poema, pois a ciência pesa tanto e a vida é tão breve. Por isso, ele deseja que a sua alma seja a sombra da ceifeira, para poder segui-la, passar e se livrar do fardo de pensar e carregar toda essa consciência das coisas. Ricardo Reis é um poeta esquivo. Ele busca na Grécia Antiga duas filosofias, o epicurismo e o estoicismo, para justificar o seu modo de não se envolver com nada e deixar que a vida passe. O epicurismo é a busca pelo prazer. No caso, a razão da vida seria realizar o que lhe agrada e faz bem. Beber vinho, aproveitar a natureza, ficar de boas com a pessoa amada. Mas Ricardo Reis mexe um pouco nisso, e ao invés de buscar o prazer, ele resolve fugir do sofrimento. E em seu pensamento, tudo acaba por gerar sofrimento. O amor, mesmo que possa ser prazeroso, pode ser fonte de sofrimentos. Se não por desilusões ou brigas, pela morte, que vai trazer saudades e dores pela lembrança. O conhecimento, a ciência, se existe a realização do valor da descoberta, pode existir todo o sofrimento para alcançar isso. Quantas noites mal dormidas estudando, e se uma pergunta se resolve, logo surgem outras várias que virão infinitamente. E ter glória e ter fama, não. Tudo pode gerar sofrimento, então melhor não. O estoicismo, por sua vez, prega a aceitação do destino como algo que não se pode mudar. O ciclo do universo e de todas as vidas já está traçado, então não há razão para se desesperar e querer mudar as coisas, pois elas acontecem como têm de acontecer. Como diriam os grandes filósofos do grupo Revelação, deixa acontecer naturalmente. Mas Ricardo Reis vai se aproveitar disso, não para trazer paz à sua alma, de que o que vale é aceitar as coisas como são, e que Alberto Caeiro acabava por dizer também, mas sim para justificar o seu não envolvimento. De que adianta me esforçar para algo se amanhã o dia nascerá igual e quem sabe eu nem esteja aqui? Melhor será ficar quieto e calmo do que fazer alguma coisa. Deve-se evitar a fadiga, como já pregava o carteiro Jaiminho. Somando-se a isso, Ricardo Reis dá um sabor grego às suas odes, inserindo elementos da mitologia, além de evocar uma de suas três musas, Lídia, Cloé e Neera. Mas é mais para que ouçam ele falar do que para servirem de inspiração para um poema, como acontece no poema a seguir. As rosas amo dos jardins de Adonis, essas volucres amo, Lídia, rosas, que em o dia em que nascem, em esse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascem nascido já o sol, e acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que a noite antes e após o pouco que duramos. Antes de analisar, apenas uma explicação. Adonis é um personagem da mitologia grega de grande beleza e que simboliza o ciclo das plantas, que nascem na primavera e morrem no inverno. Apolo é o deus do sol, inclusive o sol sendo chamado de o carro de Apolo. O poema de Ricardo Reis, dividido em três estrofes, vai construir essa comparação entre a vida humana e a vida rápida das rosas, que nascem e morrem no mesmo dia, sem nunca ver a noite. Na poesia de Reis, existe o uso da figura de linguagem que se chama hipérbato, que é a inversão da ordem direta da frase. Ao invés de sujeito, verbo e complemento, há uma inversão para conferir musicalidade e ritmo aos versos. A primeira estrofe, então, mostra o poeta enaltecendo as rosas, volucres, isso é, passageiras, transitórias, que morrem no mesmo dia em que nascem. A explicação para isso está na segunda estrofe, pois essas rosas têm a impressão que a luz é algo eterno, pois a escuridão da noite não tem espaço no seu ciclo de vida. Nasceram depois que o sol nasceu, morrem antes do sol se pôr, ou que o carro de Apolo desapareça no horizonte. Aí o poema se encerra com um estilo de ensinamento dado por Reis a Lídia, sua musa, dizendo que devemos seguir o exemplo simbólico dessas rosas, de fazer a nossa vida um dia eterno. Não pensar na escuridão do desconhecido que havia antes de nascermos, nem pensar no que acontecerá depois que passarmos. Aqui, podemos pensar que o epicurismo é a toada, pois diz para aproveitar o momento presente, vivê-lo. Mas como quem fala é Ricardo Reis, devemos ter em mente que o não pensar sobre o antes e o depois esconde um alheamento desejado, mas que é máscara triste, pois Reis constrói uma espécie de labirinto que na verdade é ele mesmo. Mas há um ensinamento que se deve levar, e que se pode decantar por detrás de todas as odes. Se ele é o defensor máximo dessa fuga da vida para não sofrer, compreendamos nós, de seus poemas, que sofrer demais pelo que não se pode mudar ou ainda nem aconteceu, de nada serve, e que toda a energia perdida buscando fama, glória, conhecimento ou amor, vale tanto quanto um mero jogo de xadrez que se ganha ou se perde. Por fim, temos Álvaro de Campos. Ele é a incompreensão de si e de tudo, como se usasse uma roupa apertada demais para ele. Seus versos são uma correnteza que nos pegam e nos transportam para o próprio inconformismo de nós mesmos. Quando lemos, parecemos sentir um cansaço de corpo na alma. Tudo isso, pois não se pôde aprender a lição do mestre Caeiro. E sentir o mundo naturalmente como ele é tão difícil quando nos pomos a pensar que temos de viver no mundo. Por isso Campos é uma tempestade. E damos como exemplo o poema intitulado Pecado Original. Ah, quem escreverá a história do que poderia ter sido? Será essa, se alguém a escrever, a verdadeira história da humanidade? O que há é só o mundo verdadeiro, não é nós, só o mundo. O que não há somos nós, e a verdade está aí. Sou quem falhei ser. Somos todos quem nos supusemos. A nossa realidade é o que não conseguimos nunca. Que é daquela nossa verdade, o sonho, a janela da infância? Que é daquela nossa certeza, o propósito, a mesa de depois? Medito, a cabeça curvada contra as mãos sobrepostas sobre o parapeito alto da janela de sacada, sentado de lado numa cadeira depois de jantar. Que é da minha realidade, que só tenho a vida? Que é de mim, que sou só quem existo? Quantos Césares fui, na alma e com alguma verdade, na imaginação e com alguma justiça, na inteligência e com alguma razão? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos Césares fui, quantos Césares fui, quantos Césares fui. O que Álvaro de Campos faz aqui é o que faz em diversos outros poemas, que é a oscilação entre o que é a sua vida real e a sua projeção imaginativa. Ele faz isso em Tabacaria, talvez o seu poema mais famoso, e que começa com o "Não sou nada, nunca serei nada, nem posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo." Neste, como no Pecado Original, o que se destaca é essa ideia do que queríamos ser e não do que somos. Sempre sonhamos mais do que fazemos. Cada um teve grandes ideias, escreveu em sua cabeça o livro que revolucionaria de vez toda a humanidade, tem a solução definitiva para todos os problemas do mundo. Mas o que se fez na realidade? É o que Campos pergunta. Que é daquela nossa verdade o sonho, a janela da infância? Que é daquela nossa certeza o propósito, a mesa de depois? Por isso existe a angústia final do poeta, que lamenta pensar quantos Césares foi. No caso, quão grandioso e poderoso como imperador romano ele foi, na alma, na imaginação, na inteligência, mas não na realidade. Por isso, Álvaro de Campos é esse poeta necessário, pois ele expõe, com suas associações e imagens, que são socos de palavras, como o desejo de ser algo é tão imobilizante, mas que deve ser vencido, se não por ele, quem sabe por quem o leia. Esse panorama de Fernando Pessoa é um primeiro passo, pois ele é um poeta inesgotável. Isso que só dei um exemplo de cada poeta. E não falei de Mensagem, único livro em português publicado por ele em vida. E não falei do livro do Desassossego, escrito pelo semi-heterônimo Bernardo Soares. E não falei de suas novelas policiárias com o decifrador de charadas Abílio Quaresma, que, como um Sherlock Holmes lusitano, vai desvendando desaparecimentos, roubos e mistérios. E nem falei das curiosidades curiosas de sua vida, de seu namoro com Ofélia, ou de seu slogan para a Coca-Cola, que de tão bom dizem estar num quadro na própria sala do dono da companhia, e que diz: Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Enfim, esse podcast terá de ser desdobrado, ser plural, como o universo, para percorrer os múltiplos caminhos que esse poeta português apontou. E iremos, por certo, mas, enquanto isso, sugiro que vão buscando quem é esse Pessoa, por exemplo, no site arquivopessoa.net, em que está toda a sua obra editada, e percebam, como disse o escritor Virgílio Ferreira, que não há quem não se sinta mais inteligente do que é ao ler Fernando Pessoa. É o que se deseja. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.